Deus está no livro de Jó, o nosso texto. Está no livro de Jó. Jó, capítulo 2, versículos do 13 ao 11. Jó 2, do 13 ao 11. Jó 2, do 13 ao 11. Do 11 ao 13. Gente, esse povo não tem jeito. Vocês não entenderam, não? Então, pronto. Eu sofro mesmo. Jó 11, 13. Então, vamos lá. E três amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Vamos orar? Pai bendito, que o teu amor e que tua misericórdia sejam sempre derramados sobre nós, Senhor. Que teu Espírito Santo derrame sobre nós graça sobre graça, conhecimento, entendimento, para poder expressar aquilo que a sua palavra nos diz. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor nos direcione e que essa mensagem traga conforto e entendimento às nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém. Nós já expusemos há pouco tempo o livro de Jó, já no dia 14 de agosto. Tem, portanto, praticamente um mês que nós expusemos um texto aqui no livro de Jó. E retornamos a esse livro. E algumas questões que eu quero lembrar do livro de Jó. É um livro, na verdade, tanto o livro quanto esse personagem, ninguém sabe exatamente em que época viveu, por exemplo, Jó. A ideia é que talvez ele tenha vivido nos tempos dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, porque algumas figuras que aparecem aqui aparecem também nas genealogias antigas da Bíblia. Nós não sabemos também quem é o autor desse livro. Há muitas hipóteses. Há quem diga que pode ter sido Moisés, pode ter sido Salomão, Eliú, enfim. Não há um autor definido. O fato de não ter um autor definido não tira o valor do livro, nem sua canonicidade, porque ele é um livro que desde muito tempo é usado dentro do cânon judaico para nós, dentro dos livros que nós chamamos de poéticos. Então, o livro de Jó, por exemplo, não está dentro dos livros históricos, mas dos livros poéticos. Há também quem diga que pode ser um conto essa história, que não tem acontecido exatamente assim, mas é uma história para nos trazer uma lição. Enfim, essas são discussões à margem a respeito do livro, mas o fato é que algumas questões no livro de Jó são muito importantes e sobre elas nós precisamos falar. A primeira questão é que esse é um livro que mostra para a gente claramente que nem sempre os problemas que a gente vive na vida são decorrentes de algum pecado que nós possamos ter cometido. É claro que tem questões que nós passamos, até doenças, por exemplo, que podem ser fruto de pecado. Diretamente. Imagina uma doença que é sexualmente transmissível, a pessoa é casada e um dos dois tem uma relação fora do casamento e contrai uma doença sexualmente transmissível, e essa doença passa para o outro, dá um problema enorme de saúde e crise. Então aí há uma relação direta entre o pecado e o problema que a pessoa está vivendo. Há uma relação direta entre o pecado e aquela relação. A pessoa que bebe muito e vai dirigir, por exemplo, se ela se envolve num acidente, morre ou mata alguém, houve uma ação muito direta de um pecado que ela cometeu, que foi embriagar-se. A Bíblia condena a embriaguez independentemente da pessoa ir dirigir ou não. A lei só condena para quem vai dirigir, mas a Bíblia não. Então, se a pessoa bebeu muito e foi e dirigiu, e né, houve um acidente, ali houve uma ação direta, uma consequência de um pecado que ela cometeu, houve uma ação direta. Mas o grande mistério e a grande questão da Bíblia é que nós não podemos aplicar essa regra para a vida toda, como, por exemplo, algumas pessoas fazem isso hoje e no tempo de Jesus Cristo se fazia. O que se imaginava? Que determinadas enfermidades eram fruto de pecado da pessoa ou dos pais. Quando alguém era... Jesus Cristo se depara com uma situação dessa, que perguntam quem será que pecou para que ele fosse dessa maneira. E ele diz, não, espera aí, não é bem assim. Então, no livro de Jó, nós vemos que essa questão é desmistificada, desfeita. Não há uma relação direta entre problemas que você vive e pecados que você comete. Vamos aprofundar mais isso, que é para a gente chegar e entender o que está acontecendo nesse livro. Vamos pensar, por exemplo, no apóstolo Paulo. Se teve uma coisa que trouxe problemas para a vida de Paulo, foi o evangelho. Se a gente pensar humanamente, Paulo só teve problemas. Eu tenho, nos últimos 3 anos, tenho estudado muito sobre Paulo, sobre não só a vida de Paulo, a teologia de Paulo. Agora mesmo, tem aí uma semana, duas, que eu estou mergulhado em estudos sobre Paulo. E a gente vê os problemas enormes que ele viveu, sendo um servo de Jesus Cristo, correto. Ele mesmo reconhece isso, sem orgulho nenhum, mas reconhece. Mas só enfrentou problemas durante o ministério dele até chegar ao martírio, até a morte. Então, às vezes, muita gente vem para a igreja achando que, crendo em Jesus Cristo, que vindo para a igreja ele não vai ter problemas. Muitas vezes, pastores pregam isso no púlpito. Se você quer resolver seus problemas, vem para a igreja. Mas não é bem assim que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a vida do servo de Deus é uma vida de luta, é uma vida de batalha, e que nós só vamos tirar férias depois da morte. Enquanto não morrermos, teremos grandes lutas pela vida. Então Jó, a Bíblia já nos diz no começo que ele era um homem fiel, era um homem justo, era um adorador. Embora ele não esteja dentro da história do judaísmo, mas nós vemos que Jó já adorava o Deus verdadeiro, o Deus que depois vai se revelar a Abraão, Moisés, mais lá na frente. Ele era um homem justo, um homem que fazia o bem, cuidava de seus filhos, oferecia sacrifício por hipotéticos pecados que seus filhos pudessem ter cometido. Ele dizia, como eles ficam fazendo festa, fica aí, né, a noite toda, então vai que eles cometem algum pecado. Então já vou oferecer um sacrifício a Deus pelos pecados hipotéticos que meus filhos possam ter conhecido. E aí, de repente, que foi a primeira mensagem que a gente pregou no livro de Jó, né, já há quase um mês, Jó tem sua vida revirada de uma hora para outra. totalmente, porque diz que, né, os anjos, né, estavam aqui na terra e um voltando para Deus, Deus disse: você viu Jó, como é que estava, tal? E ele disse: sim, eu vi. E ele levanta a hipótese que, na verdade, Jó é daquele jeito, porque como ele é um homem rico, tem uma família muito feliz, ele só tem motivos para adorar a Deus. E a partir disso, então, ele perde sua família, perde, né, os seus filhos, os seus animais todos morrem, há uma reviravolta e, por fim, se não bastasse tudo isso, ele é acometido de uma grande enfermidade. Lembra um pouco lepra, mas provavelmente não fosse pela forma como a questão é tratada. Então essa é a situação de Jó, um homem justo que de repente teve sua vida virada pelo avesso. Tudo ia bem de uma hora para outra, tudo passou a ficar extremamente complicado. E claro, quando Jó se viu desse jeito, perdeu tudo, adoeceu, a notícia correu, né? Notícia correu nos grupos de WhatsApp, de onde Jó vivia, lá de Uz. A notícia correu para todo mundo, ficaram sabendo de Jó, o que é que teve? Que Jó, aquele homem rico, poderoso, pois é, olha só o que aconteceu com Jó, houve uma desgraça, essa é a palavra, viu, gente, que a Bíblia traz. Houve uma desgraça na vida dele, ele perdeu tudo, os filhos morreram, está doente, está acabado, e foi aquela fofoca na redondeza. E aí, no meio de toda essa confusão, três amigos, na verdade, nós vemos que são quatro, porque no fim aparece um outro que provavelmente estava presente desde o início, Eliú, mas que só aparece mais no fim da história. Então, três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, combinam entre si de visitar Jó. Vamos visitar, vamos fazer uma visita a Jó. E então, o texto diz que eles foram visitar Jó. Pelo que nós vemos no desenvolvimento do texto, eles foram movidos realmente de boa vontade. Eles foram movidos de boa vontade. Mas algumas questões são estranhas, porque eles combinaram ir junto. Então, antes de ir, a visita não foi coincidência. Antes de ir, certamente eles se encontraram, combinaram, conversaram entre eles, trataram dos termos dessa visita, como seria. E aí, eles vão visitar Jó. E, inicialmente, o texto que chama a atenção nesses primeiros três versículos, quando os amigos aparecem, é o silêncio deles diante de Jó. Eles simplesmente silenciam, ficam em silêncio. 7 dias. Eles ficam 7 dias em silêncio. Ninguém fala nada. Eu estava lendo esse texto, e embora não fosse uma situação de doença, mas eu me lembro de uma história que Gitana me contava, minha irmã, que um amigo de meu pai, Zé Pereira, que é muito calado, não conversa, ele tinha uns 10 anos ou mais que não ia lá em Ipueira, e foi visitar meu pai, foi visitar. Chegou, o pai estava sentado ali na área, né, em casa, o pai estava sentado, e Zé Pereira chegou, 10 anos ou mais que não se viam: oi, Inácio, oi, Zé. E aí, Gitana disse que eles ficaram ali quase que a tarde inteira, sem trocar uma palavra um com o outro. Nenhum dos dois falou nada. Pai é muito calado, Pedro conhece, e Zé Pereira do mesmo jeito. Então, os dois não conversaram nada. Pai não tinha nada para contar a Zé Pereira depois de 10 anos, sem ver ou mais, e nem Zé Pereira, que mora aqui na Bahia, né, mora ali na Bahia, também tinham que contar a pai. Ficaram os dois ali parados, calados. Quando foi anoitecendo, Zé Pereira disse: estou indo, Inácio. Pai disse: já vai. Zé Pereira se levantou, foi embora e pronto. Bom, de alguma maneira houve uma comunicação entre eles. Que comunicação foi essa? A visita. Não tinha o que dizer, não precisava dizer nada. Às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes a gente não precisa dizer nada. Às vezes a gente não precisa falar grandes coisas para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão sofrendo. Principalmente para as pessoas que estão sofrendo, às vezes a gente não precisa de muita coisa, de tentar explicar. E o texto trabalha essas questões. O texto trabalha a questão do silêncio. O texto trabalha a questão da solidariedade. O texto trabalha também a questão da perplexidade diante do inesperado. Ninguém esperava que aquilo acontecesse. Como ninguém esperava que aquilo pudesse acontecer com Jó, simplesmente eles ficaram calados, sem dizer nada. Nós não sabemos muito bem, não há indicações hoje de que lugares pudessem ser esses, de onde eles vieram, porque não há registros de, por exemplo, Elifaz, o Tematita, Bildade, o Suíta, Isofá, o Naamatita. Não há o menor vestígio de que lugares pudessem ser esses, de onde os amigos de Jó vieram. Não dá para saber se eles moravam longe ou perto dele. Fato é que esses três amigos vão visitar Jó, eles querem estar com Jó, e o texto nós vemos que inicialmente o que salta aos olhos realmente é um misto de solidariedade e desejo de dar apoio a esse amigo que estava muito doente. Mas aí a reação deles, como nós vimos, eles chegam, já reagem. O texto diz que eles viram de longe, mas nem reconheceram Jó. Jó estava enfermo. O texto diz que ele ficava se coçando assim com um caco. Então era uma coceira, alguma coisa muito terrível na pele, que coçava muito, doía muito e alterou a forma física dele. E aquele homem então, que era rico, que era poderoso, que andava vestido certamente com as melhores roupas que existia na época, estava acabado, desolado, sentado sozinho em cima de uma pedra. E depois de já ter um confronto sério, porque antes disso ele teve um problema sério com a mulher dele, né? A mulher dele diz: você ainda se mantém íntegro? Depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você passou, depois de tudo que você está sofrendo, você ainda vai se manter íntegro? Por que é que você não amaldiçoa a Deus? Ela sabia ou imaginava que se Jó amaldiçoasse a Deus, ele seria fulminado, seria morto em ato contínuo. E aí ela fala isso não como maldade propriamente, mas por estultice mesmo, achando que se ele agisse assim, pelo menos acabava o sofrimento dele. Então essa era a situação, era muito difícil. E a mulher que estava ali para lhe dar apoio não faz isso como ele imaginava, como ele desejava. Tanto que Jó diz: você fala como uma louca. Por acaso nós não recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Ou seja, nós recebemos de Deus aquilo que é bom, mas também tem horas que vem para as nossas vidas aquilo que nós não julgamos bem, e mesmo assim nós precisamos agir, se possível, da mesma maneira. E o texto diz que em tudo isso Jó não pecou com os lábios, ele não pecou, ele continuou firme. Então ele estava numa situação assim, deplorável, uma situação muito difícil mesmo, e os amigos nem reconhecem. E aí eles choram muito alto, e cada um rasgou o manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. Eu já falei sobre esse costume oriental. Nós vemos Davi, por exemplo, fazer isso em algumas situações. Eu me lembro agora, quando o filho dele está para morrer, o primeiro filho dele com Bate-seba, que ele faz isso. Então, isso é um costume dos orientais, rasgarem a roupa, jogar cinza ou jogar terra. Nós vemos quem faz isso também no livro de Esther. O primo dela, Mordecai, faz essa mesma coisa. Veste-se de saco, joga cinza sobre Ele, então, isso é um costume oriental que em alguns locais ainda permanece nos dias de hoje. E é assim que eles fazem. Isso é feito diante de situações extremas, diante ou de situação, por exemplo, de blasfêmia, quando alguém blasfema. Vocês lembrarem, há poucos dias, vendo o julgamento de Jesus Cristo, quando perguntam se ele realmente é o Filho de Deus, ele disse, tu dizes, o sumo sacerdote rasga a roupa dele, blasfemou. Então, esse gesto de rasgar a roupa e jogar cinza é um gesto, às vezes, de desespero, de arrependimento, de choro ou de repulsa por alguém que blasfemou contra Deus. Então, quando eles veem Jó, eles fazem isso, eles choram, eles pranteiam, mas é interessante porque eles pranteiam, na verdade, como se Jó já tivesse morrido, que é o que nós vamos ver depois no fim desse texto. Então eles agem como se Jó tivesse morrido, ou seja, a situação de Jó era tão difícil, a situação dele era tão complicada, que realmente quem olhava para ele pensava que ele não tinha jeito, não tinha condição nenhuma de sobrevivência. E eles então pranteiam, choram, jogam terra para o ar sobre a cabeça deles, e é assim que eles ficam, atônitos. E inicialmente, nós vemos então, o texto diz que eles ficaram sentados com Jó no chão durante 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Esse gesto também de ficar tantos dias assim, 7 dias e 7 noites, é comum ainda hoje no judaísmo, quando morre alguém e as pessoas vão visitar durante esses primeiros dias de luto. E, no geral, se visita as pessoas e não se fala nada. Você só vai ficar ali, perto da pessoa, um pouco. A gente tem sempre, eu já falei sobre isso muitas vezes aqui, a gente tem sempre uma avidez muito grande de falar nessas horas. A gente tem uma avidez de falar muito grande, uma necessidade de falar, uma necessidade de, às vezes, desculpar Deus por aquilo que está acontecendo, às vezes colocar Deus como responsável, como Ele é soberano e, não há, e nada acontece sem o seu consentimento. Mas, às vezes, a gente coloca isso num momento tão difícil, tão delicado da vida da pessoa, que, em vez de levar consolo e conforto, pode levar a pessoa a blasfemar contra Deus. Se ela não for uma pessoa que espiritualmente esteja muito com uma intimidade com Deus e um conhecimento da palavra de Deus, em vez daquilo levar conforto, pode levar revolta. Aquilo pode levar à revolta. Eu já falei aqui, eu sempre fico assim, né, quando eu vejo o caso de transplante de coração, agora o último de famoso foi de Fausto Silva. Eu acho que Fausto Silva, ele se comportou muito bem com aquele coração que recebeu, que ele não fez festa por ter recebido um coração e Deus ter lhe dado uma oportunidade de continuar vivo. Embora na intimidade, claro que ele agradece a Deus por aquele coração, mas ele não fez nada de público, pelo que eu acompanhei, que levasse, por exemplo, a família da pessoa que morreu e que o coração foi transplantado nele, que não levasse aquela família a se escandalizar, por exemplo. Coração não dá em árvore. Coração não é como uma batata que você apanha na terra. E nem uma árvore que você colhe, nem é fabricado ainda. Então, para que alguém receba um coração, é preciso que outra pessoa tenha morrido. Então, essas questões eu sempre acho muito, muito delicadas, acho sempre muito difíceis da gente falar sobre elas. E nessas situações o silêncio ainda é a resposta mais adequada, porque há mistérios que nós não entendemos, há mistérios que nós não alcançamos. Mas tem gente que gosta de falar sobre isso, tem gente que gosta de justificar, tem gente que gosta, diante da maior tragédia que acontece, se pronunciar, chegar, oferecer consolo para as pessoas ou para a pessoa que perdeu um ente querido, oferecer um consolo que muitas vezes, em vez de consolar, leva ao escândalo ou leva aquela pessoa a questionar Deus. Nesse caso específico de coração, a pessoa pode perguntar, mas por que que meu filho ou meu marido tinha que morrer para que ele recebesse esse coração? Então, são questões que nós, diante de algumas questões, nós precisamos silenciar. Nós precisamos silenciar. Tem uma canção de Raul Seixas, que Raul fala, né, essa velha opinião formada sobre tudo, né? A gente meio que se exige que a gente tenha uma opinião formada sobre tudo, que a gente tenha que se pronunciar sobre tudo. Eu acho que ele é muito assertivo nesse verso, não sei se é dele ou de Paulo Coelho, mas é muito assertivo nesse sentido. Nós não temos que ter uma opinião formada sobre tudo. Nós não precisamos explicar tudo. Nós não precisamos, diante de uma tragédia, dar uma aula de teologia reformada para uma pessoa que está sofrendo, para uma pessoa que está chorando, porque isso não trará consolo. Então, o que é que os amigos de Jó fazem? Silenciam. Eles ficam em silêncio. Pelo menos durante 7 dias e 7 noites, eles não falam nada, ficam ali, do lado de Jó. Mas depois, vocês conhecem o livro, e esse livro eu já estudei ele todo em exposição pela internet, a gente vê que quando eles começam a falar, só falam estultice. Porque o que eles tentam, durante toda a conversa deles com Jó, é mostrar para Jó que Jó estava daquele jeito, porque na verdade ele merecia. Na verdade, você merecia. Quem sabe você não tem algum pecado escondido que ninguém sabe? Você é muito religioso, todo mundo vê o que você faz, os sacrifícios, mas e se você fez alguma coisa na intimidade, Deus então está se vingando, disciplinando você, lhe tirando tudo? E se você se orgulhava do que tem, da família que tem, do dinheiro que tinha, e Deus quis lhe dar uma lição? Não, a Bíblia nos diz, nós sabemos que Jó não cometeu nenhum tipo de pecado dessa natureza, absolutamente nada. O que está em jogo é outra questão. Aqui são duas histórias, né? Uma história real que está acontecendo e uma que houve no mundo espiritual, onde as decisões foram tomadas para a vida de Jó. Então, nós não precisamos ter uma opinião formada sobre tudo, e muitas vezes o silêncio é o maior consolo que nós podemos levar, principalmente para as pessoas enlutadas. As pessoas enlutadas, muitas vezes elas não estão querendo muita conversa, elas não estão querendo justificativa, não estão querendo nada, querem ficar no silêncio. Querem ficar no silêncio delas e que esse silêncio seja respeitado. Né? Em momentos, imagina quando a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer e você está perto quando ela recebe esse diagnóstico de câncer, o que é que você vai falar? O que é que você vai falar? O que é que você tem para falar? Então, são situações assim, dificílimas. E tem gente que chega e fala e explica e justifica Deus e mostra que aquilo vai ser muito bom, etc. Não, por enquanto, quem está no meio, no olho do furacão, não consegue ter essa visão e, por enquanto, ela não quer pensar sobre isso. Então, nós vemos aqui nesse texto que o impacto inicial é exatamente esse, e nós vemos que em muitos casos é melhor você ficar calado, não dizer nada. Mas a pessoa precisa entender que conta com você e que conta com sua companhia e com seu apoio. Que conta com a sua solidariedade. Que conta com o seu choro nesses momentos difíceis que a vida nos traz e nos oferece. O livro de Jó é uma beleza de livro, porque ele realmente tira toda essa ideia que é tão trabalhada hoje em alguns setores religiosos, que na verdade é, tudo aquilo de ruim que acontece conosco é fruto de pecado, é fruto de alguma coisa errada que nós fizemos, e aqui mostra que não. E aqui mostra também, principalmente, que muitas vezes a vida do servo de Deus, a vida daquele que serve a Deus, não é um mar de rosas. Claro, Jó depois vai ter a família de volta, porque ele nascerão outros filhos, ele vai reconstruir a sua vida, a sua riqueza, mas ele se portou bem em todas as situações. Então nós precisamos trabalhar-nos espiritualmente para poder reagir bem diante das situações que a vida nos coloca. Isso é muito difícil. Só mesmo quem já viveu situações limite é que sabe disso. Isso é muito difícil. Não há uma lição. Por mais que a gente chegue aqui e fale, é muito bonito, fala, explica. Mas quando você está diante de uma situação assim, você fica desarmado. E não há consolo, não há conforto. E nós, muitas vezes, perguntamos por quê, para quê isso aconteceu, e não existe resposta. Não tem resposta. Talvez uma das grandes questões que nós precisamos sempre desenvolver é o que eu chamo de humildade intelectual. A nossa cultura, mesmo a pessoa mais simples, a nossa cultura é bombardeada o tempo inteiro com explicação a respeito de todas as coisas, e nós queremos entrar nessa onda. E nós, crentes, caímos nessa onda. Eu penso que domingo, na EBD, um pouco foi isso que a gente conversou. Para dar resposta à ciência, para dar resposta aos estudos científicos em muitas áreas, nós entramos nessa onda e queremos também justificar, queremos criar uma teologia que justifique, que se aproxime, que dialogue. Eu penso que quando nós fazemos isso, é o que eu chamo de, nesse caso, falta de humildade intelectual, a gente perceber que há mistérios e há questões na vida para as quais nós não temos explicação, não existe explicação, e ainda nessas situações o silêncio é a melhor resposta. O silêncio para nós mesmos, o silêncio para nós mesmos. Então essas questões espirituais também são dessa natureza. Nós queremos explicar, nós queremos saber, nós queremos entender. É esse espírito moderno que nós temos, que nasce principalmente com uma corrente filosófica chamada iluminismo, que tem que explicar tudo, que tudo precisa de explicação, que tudo tem que ser cientificamente provado. Não é assim. E nós entramos nessa onda. E mesmo o crente mais simples, ele fica às vezes querendo explicar determinadas coisas quando questionado. Nós precisamos, então, entender o seguinte: olha, eu não sei, não tem explicação, eu não consigo explicar. Como diz, se eu não me engano, é João Grilo, daquele da Auto da Compadecida, eu só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim, eu não sei explicar sobre isso. Eu não sei explicar os desígnios de Deus. Eu não sei explicar a vontade de Deus. Eu não sei explicar porque Deus decide que uns vivam e outros morram. Eu não sei explicar porque pessoas más têm vida longa e tranquila e porque pessoas boas morrem. Porque pessoas que nós vemos claramente que fazem o bem, sofrem e acabam... Não, nós não sabemos explicar essas questões. Então, nós também não sabemos explicar outras questões da vida. É claro que há estudos que as pessoas que fumam, que o fumo provoca câncer de pulmão, de laringe, tem umas áreas que a pessoa que fuma é propensa a ter câncer. De vez em quando nós vemos gente aí com 90 anos fumando há mais de há quase 80 anos e está lá, sem ter câncer de pulmão. Eu não estou, evidentemente, negando que o cigarro é um mal e que ele provoca, mas em umas pessoas sim, em outras não. Eu tive uma tia que morreu com 91 anos, fumou a vida inteira e nunca teve problema respiratório nenhum. Mas eu tive uma cunhada que morreu antes dos 60 anos, muito provavelmente o câncer de pulmão que ela teve foi provocado pelo fumo, pelo cigarro. Então, como explicar isso? Simplesmente não tem explicação. Simplesmente não tem explicação. Durante a pandemia, nós vimos tanta gente nova morrer aqui mesmo em Paracatu, Arthur Ilhoa, pessoa nova que a gente, muitos aqui conhecem, conheceram, o Laudo, enfim, e outras pessoas que tiveram Covid-19 e morreram. Pessoas que nós vimos assim, novas, saudáveis. O pai da Ellen e de Graciele, com AVC, vive numa cama, teve a Covid, levaram para o hospital. Se eu não me engano, ele esteve na UTI. Os médicos disseram, olha, diante, quando ele chegou no hospital, que testou positivo, os médicos falaram para elas, ó, assim, a chance de sobreviver é mínima. 99% ele não vai resistir, ele vai morrer. Prepararam as meninas para isso. Está ele lá, vivo. Como se nem a Covid, é como se não tivesse deixado nem sequela na vida dele. Uma pessoa que já vivia numa cama por causa do AVC. Como isso acontece? Eu não sei. E eu não tenho que explicar, que dá uma aula de teologia explicando por que é que isso acontece. Os amigos de Jó, o melhor conselho que eles deram a Jó foi durante o tempo que eles estavam calados. Porque quando eles começaram a falar, sai muita estultice naquilo que eles falam. Então nós não precisamos explicar essas coisas, nós precisamos entender, nós crentes, que há muitos mistérios e há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode pensar a nossa vã filosofia ou teologia, como diz Shakespeare, e que nós precisamos apenas aceitar os desígnios de Deus na nossa vida. Aceitar em humildade e viver da melhor forma possível, de maneira que não escandalize, de maneira que não seja nenhum gesto de blasfêmia contra Deus, que possamos reagir como Jó reagiu. Ainda que a mulher dele chegue e diz, rapaz, por que é que você não chuta o balde? Larga esse Deus, larga essa ideia, chuta o balde, porque assim ele lhe castiga de uma vez, mata e você para de sofrer. Ele diz, você está doida, mulher? Você está falando feito uma doida. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por acaso eu não fui tão feliz quando recebi as coisas boas de Deus? Família, dinheiro, poder? Agora eu devo reagir da mesma forma. Louvado seja o nome de Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é difícil, mas nós precisamos viver nessa perspectiva E quando solicitados a dar nossa opinião como crentes a respeito dessas coisas, a pessoa chegava: você que é crente, como é que você explica que nesse acidente imaginemos aquele acidente da Chapecoense, nesse acidente da Chapecoense, porque tantos morreram e tantos sobreviveram, você que é crente, como é que explica isso à luz da Bíblia? Ô, meu amigo, vai arrumar o que fazer, porque eu não perscruto a mente de Deus, eu não sei o que acontece e não tenho que saber, eu tenho que obedecer, eu tenho que viver esse grande mistério e viver a minha fé de forma que honre ao nome do Senhor. Eu quero, tem aqui pedido de oração, eu quero orar nesse culto. Várias pessoas que chegaram aqui, e tem um pedido aqui, tem Zezé, Maria José de Ipueira, pede oração por Luca, que fez uma cirurgia de intestino, estava perfurado por uma infecção, com 3 dias de nascido, lutando pela vida, neto de Valquíria, minha prima. Gente, Valquíria já é avó, então nós vamos orar aqui pelo Luca. E por todos os outros pedidos, as pessoas que estão em casa também, que tiverem algum pedido, podem fazer, que nós colocaremos aqui diante do Senhor. Vamos orar por essa, especificamente pelo Luca e por mais alguém que queira colocar um pedido. Deus bendito, nós queremos colocar diante do Senhor o Luca, que nasceu e que está lutando pela vida. É um bebê que teria e terá muito ainda a viver, a sentir como é bom, como é maravilhoso a vida, o viver. Quero pedir ao Senhor que nesse momento visite essa criança, visite esse recém-nascido, e se for de sua vontade, ó Pai, que o Senhor cure, que o Senhor crie todas as condições para que onde ele estiver, no hospital, seja curado e que ele possa voltar para casa, ir para casa e ser a alegria de sua família, de sua mãe, de sua avó Valquíria, de toda a família. Que o Senhor o visite e que sua misericórdia se estenda sobre ele, levando a ele a cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos encerrar nosso culto, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Domingo nós temos escola dominical às 9 horas e à noite nós temos culto aqui na nossa igreja. Uma boa semana a todos.